Rosi Bonella, que é assistente social, coordenador do CREAS aqui em Vacaria. Muito obrigado pela presença. Tudo bem com a senhora, Rosi?
Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes.
De Marta, que bom, fazia tempo que a senhora não via aí. Bom dia, Marta, tudo
pois
bom?
Pois é, bom dia a todos.
Bom, Rosi, rapidamente fala um pouquinho mais, até para o conhecimento e ambientação dos nossos ouvintes sobre o nosso assunto, sobre o trabalho, em quais as situações, quais os casos, que as atividades, enfim, que são desenvolvidas pelo CREAS aqui em Vacaria, por gentileza.
O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Atende na política de assistência social, na proteção social especial, né? É um dos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social, aonde a gente tem uma equipe técnica lá, tem duas psicólogas, duas assistentes sociais, né? Sendo que eu acumulo o papel de assistente social e coordenadora também do serviço. Nós atendemos, nós trabalhamos com a rede, né? De proteção da criança e adolescente. A delegacia da criança, a promotoria, a coordenadoria da mulher, conselho tutelar, toda a rede trabalha em conjunto conosco, né? Fazendo os devidos encaminhamentos e a gente faz os atendimentos.
Muitos casos, por exemplo, violência doméstica, idosos, crianças, sim, e adolescentes lá, Rosi?
Sim, com relação a criança e adolescente, a gente até estava comentando com as psicólogas que se estabilizou, né? Desde que nós criamos o CREAS, fazem 12 anos que nós temos o serviço em Vacaria, tem uma média assim de 50 casos novos e depois os demais que a gente continua atendendo, né? Porque a criança entra no atendimento, ela inicia o atendimento e ela fica às vezes, né? Vários meses, até um ano, dois, depende a gravidade da situação e o estado emocional dessa criança também, né? Para ela receber a alta. Nós atendemos também, além da criança, a família, né? Nós damos orientação e também acompanhamos aquela família não abusiva, a família que está atendendo a criança. Atendemos também as crianças que estão hoje no abrigo, algumas crianças que foram retiradas de suas famílias, é a nossa equipe lá que ajuda o abrigo em parceria a fazer esse acompanhamento. Atendemos, colaboramos com a coordenadoria da mulher no quesito da psicóloga, né? E a doutora Bianca também, elas fazem um encaminhamento e a gente atende também a mulher vítima de violência. Nós temos em média lá, esse ano, umas 30 mulheres vítimas de violência. Só que é um pouquinho diferenciado o nosso trabalho com relação à resolutibilidade do trabalho em relação à mulher. A gente começa a atender a mulher e a maioria desiste do atendimento, né? Elas vão um tempo e depois ou elas voltam para o agressor ou elas têm que trabalhar também, elas não têm tempo de ficar, né, recebendo esse atendimento. Não é que elas não precisem do atendimento, é que elas desistem com mais facilidade. Nós temos também o atendimento ao idoso, são encaminhamentos da promotoria, né, onde existem denúncias de casos de violência, também aumentou muito, 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 esse sim, enquanto as crianças, a gente acredita que se manteve, os idosos aumentaram.
Muito. Que aspecto? Agressão, abandono? O que está vendo aí? O abandono e a agressão também aos nossos idosos cresceu aqui em Vacaria, o que é triste.
Cresceu muito, a gente percebe assim, ó, um desinteresse da família, né, nos cuidados com seus idosos, uns porque os filhos brigam por causa de herança, por causa do salário do idoso, porque não querem cuidar, só um cuida e os demais se ausentam. Então, assim, a gente para o tempo inteiro lá, quando atende idoso, mediando situações de família, né? Tentando acalmar a família, explicando que eles têm responsabilidade, que eles querem, as famílias nos procuram, vem casos da promotoria para a gente ir atrás, ver o que está acontecendo com a família. A maioria tem família, tem um filho, tem dois, tem um parente que cuida, só que a maioria dos casos eles querem colocar no asilo, quando aquele idoso está com mal de Alzheimer, quando ele está trazendo muitos problemas para a família, né? No entendimento da família, ele está com um comportamento que está destruturando a família, né? A família não consegue mais lidar com seus idosos. Aí elas querem colocar numa casa asilar, aí elas querem um filho quer largar para o outro, e a gente fica meio de mediador, né? Porque a situação é muito complicada, porque envolve toda a família, né?
Isso é triste, né? Porque quando o idoso estava aí dando amor, carinho, atenção, trabalhando, se dedicando pelos filhos, Ah, com certeza os filhos estavam agradecendo por tudo que recebiam dele. Agora, quando chegou a hora dos filhos fazer sua parte, abandonar e ainda brigar por herança e até pelo salário do idoso, isso é muito triste. Imagina um idoso chegar no fim da vida vendo essa situação familiar, hein, Rosi?
É, a gente até está pensando no CREAS, junto com a promotoria, de fazer um trabalho mais de conscientização, né? Eu acho que as famílias têm que se conscientizar que o idoso tem que ficar, né, na família, né? Se a casa não tem estrutura, vamos pedir apoio para as políticas públicas, né? Vamos pedir apoio para algum parente, vamos ampliar a casa, mas os idosos têm que ficar na sua família, porque assim, ó, já é triste a pessoa sair do emprego, se aposentou, né? Muitas vezes as pessoas trabalhavam a vida inteira, daí se sentem em casa, ficam, além deles terem que ficar em casa, sem o trabalho, que as pessoas, né, tem vontade de trabalhar, tendo saúde, e as pessoas querem trabalhar a vida inteira, fala a verdade, se sentir útil. Aí eles sentem em casa, aí não são mais útil para a família, verem que a família quer abandonar. E nessa época de pandemia também, a gente viu que se agravou muito o abandono do idoso, né? E muito as brigas também dentro de casa, talvez porque a família fique muito, muito em casa, os problemas estão aumentando, a maioria das famílias estão desempregadas, tem crianças, né, que agora não tem os projetos sociais, não tem a escola, então fico junto com as crianças. Eu não sei o que está acontecendo nas famílias, só que eu acho que um pouco é a intolerância, né, as pessoas não estão aceitando mais as diferenças, e a gente tem que ver uma maneira de fazer uma prevenção, né? De conscientizar mais as famílias, porque é muito triste tu ver um idoso com 80, 90 anos, com todos os problemas decorrentes da idade, e ainda que não tenha o apoio da família, né?
Lamentável, triste. E tens ideia de quantos casos já atendidos esse ano?
Sim, nós atendemos uns 40 casos já.
Meu Deus, 40
casos? Os 40 casos que vêm lá da promotoria. Um outro problema também sério que está acontecendo nas famílias é a droga. Alguns filhos, né, que pertencem a essas famílias. Então a gente vê lá denúncias do idoso, do casal de idoso, que está sendo judiado, que está sendo maltratado, que tem um filho no seio familiar que usa drogas, que não casou, que ficou lá, que é solteiro, e que a mãe e o pai protegem até morrer, né? Enquanto isso a mãe protege, né? Os pais protegem, mesmo estando sofrendo, eles estão protegendo o filho, e um filho não consegue proteger os pais, né?
É realidade de vacaria, senhores ouvintes. Estão falando de nossa realidade aqui sobre a questão dos nossos idosos e também sobre a questão da violência doméstica aí. Idosos aí, 40 casos maltratados, abandonados, brigando por causa da herança, do cartão, do salário, e que eles querem mesmo é de amor, de carinho, aquilo que está precisando para os nossos idosos aí. Pessoal, tem que pensar muito bem, cuide, se dedique, dê amor aos seus idosos, porque um dia você também vai ser idoso. Mas outro detalhe importante que temos que levar ao conhecimento da comunidade, psicóloga Marta Kramer Silveira Castro, que temos que conhecer a nossa realidade e como sociedade também fazer a nossa parte, é de que a questão da violência e doméstica, mas também o abuso sexual de criança e adolescente e vacaria continuam e com números preocupantes também, Marta.
É verdade, a questão do abuso e da violência em si contra crianças e adolescentes parece que nunca vai acabar, né? Eu tenho a impressão, faz 12 anos que a gente trabalha nisso, e cada vez a gente se surpreende mais com a capacidade do ser humano de fazer o mal, porque são situações assim que tu não imagina que um ser humano vai fazer, principalmente um adulto sobre uma criança, né? Então, e uma coisa também, além do abuso sexual, a questão dos maus tratos tem aparecido mais, assim, sabe? Aquela questão de maltratar a criança, de judiar, e maltratar não é tapa na bunda, é quebrar uma perna, é atirar na parede, sabe? Então, assim, a gente tem visto até na mídia, né, o caso daquele menino que foi morto e tudo mais, né? Então, assim, a importância que é você escutar uma criança, sabe? Ela fala a verdade. Uma criança não mente sobre violência. E o que eu percebo, assim, que o quanto é fácil para a família, para as pessoas ali ao redor, acreditar no adulto. A criança está inventando, está fantasiando. Criança não inventa e não fantasia sobre isso. Muito menos sobre abuso sexual. São raros os casos que é uma mentira, por exemplo, que é caso de criança já que já tem um comprometimento mental, assim, já tem uma patologia grave, que já vem de outras situações da vida já com maldade, com perversão, com psicopatia, que isso é raro. É muito raro. Eu acho que nesses 12 anos, né, Rosi, nós tivemos um caso de uma menina, entende? Então, assim, escutar a criança, sabe? Ela tá falando, ela dá sinais que alguma coisa tá acontecendo.
A senhora coloca que alguns casos é difícil de compreender, imaginar, de que aqui em Vacaria aconteça, mas que temos casos assustadores. Que casos seriam esses aí, Marta?
Olha, por exemplo, o caso de maus tratos, né? De mãe que maltrata seu filho, que deixa com fome, por exemplo, assim, um exemplo vou dar, não vou citar nomes, claro, né? De uma criança de 4 anos, a mãe puxar o pintinho dele com uma pinça, erguendo a criança, sabe?
Não, isso aí não é mãe.
Não. Não, isso não é mãe, isso nem, porque até uma cobra cuida do seu filhote, entende? Então não dá nem para comparar com um animal, né? Isso aí é uma coisa, é uma coisa, né? Então nesse sentido, assim, sabe? Tipo, o abuso sexual também de guri, principalmente, assim, de crianças que tem que ir pro hospital, tem que usar fralda, porque o ânus foi todo deformado em guri, né?
Dentro da própria família.
Sim, sim. Isso é a maioria dentro de casa, dentro de casa. A maioria dentro de casa, assim. Maus tratos, então, é só dentro de casa, né? É só dentro de casa.
E esse abuso de quem? Geralmente padrasto, vô, quem que é, quem que...
A maioria é pai, né, Rosinha?
O
maioria
próprio pai.
O próprio pai. Nem é padrasto, nem é o sabe? É próprio pai. E nós temos também, em segundo lugar, vamos colocar assim, avós. Sabe, até tu estava falando do idoso ali, eu estava me lembrando desse avô, sabe? Tipo assim, esse avô que estupra a sua neta, né? Que abusa da sua neta. Posso estar falando uma asneira, entende? Mas assim, que direito ele tem de ser cuidado, sabe? Posso estar falando uma asneira, sabe? Mas tipo assim, a revolta vem, sabe? Tipo... claro que nós não podemos colocar todos no mesmo saco, assim, mas tem avós que fazem isso com as suas netas, sabe? E quem sabe não fizeram com as suas filhas, e essas filhas não tiveram o direito, a oportunidade de falar, porque é tão incrível, assim, aquilo que eu comentei dos adultos acreditarem mais nos adultos do que na criança. A criança começa a internalizar que ela é a culpada. Eu fiz alguma coisa para que ele viesse aqui e me abusasse, entende? Ou me maltratasse. A gente escuta, a minha mãe fazia isso porque eu fazia arte. Gente, pelo amor de Deus, criança que não faz arte é criança doente, né? Se tu não aguenta, tu não tolera, tu não consegue suportar que teu filho brinque e faça uma arte, então não tenha filho, sabe? Então, como isso é importante a gente entender que a gente tem que prestar atenção nas crianças, no que elas estão fazendo.
E esse
no que
abuso
elas estão
dos avós aí não é adolescente, é crianças mesmo, é com netas aí de quase 5, 6, 7 anos, por aí, né?
Sim, e aquela coisa assim, ó, tipo, uma coisa eu, assim, me chega a me arrepiar assim, eu ver criança no colo de homem. Não precisa, criança não precisa de colo. Entende? E os criança pequena, bebezinho, claro, mas tu pode fazer um carinho na sua neta, no seu filho, sem sentar no colo, sabe? E esses avós muitas vezes colocam a netinha no seu colo e ficam esfregando, tipo uma masturbação, entende? E a criança lá viajando, né? A criança nem percebe assim o que que tá se passando, porque é o vô não vai me fazer mal, é o meu pai, não vão me fazer mal, né? E até fazendo um link disso, assim, uma coisa que eu tenho percebido nas adolescentes que estão manifestando agora, sabe, todos os sintomas de abuso sexual, que uma das causas é o se cortar, das causas não, dos sintomas é se cortar, é tentar se suicidar, a tentativa de suicídio está muito grande nas nossas meninas que foram abusadas. Por quê?
Em Vacaria?
É. Por quê? Eu acho que todas que eu atendo lá tentaram suicídio. das meninas que eu atendo.
E quantos a senhora está atendendo hoje, Marta?
De adolescente? É. Ai, o quê?
Adolescente umas 5, 6, né?
É, não é muitas.
Mas é 4 e 5 anos, né?
Sim. É. O abuso maior é entre 4 e 5.
É 7 anos. É que a Marta fala assim, em muitos casos de abuso, a criança é abusada lá pelos 4, 5, e daí assim, depois, daí fica adormecido, né? Aquele abuso, a criança se distrai, é afastada do abusador, ela também dá uma esquecida, né? Aí quando ela fica adolescente, que ela vai entender o que aconteceu com ela, aí ela cai a ficha, como se diz, né? Aí elas começam a se cortar, elas começam a sofrer de depressão e elas voltam pro atendimento, né?
Então a senhora tem de 5 a 6 que tentaram suicídio, que a senhora tá atendendo lá, Marta, no CRES lá?
Sim, adolescente, adolescente. 15, 16 anos. E até assim, ó, o quanto ela, o se dar, a informação também, sabe? Porque a criança pequena, ela não entende o que está acontecendo, sabe? E é muito bom não entender, sabe? Deixa para depois, quando ela tiver um aparelho mental melhor. Mas, ao mesmo tempo, tem meninas que não suportam isso, sabe? Que é como diz a Rosi, cai a ficha, entende? Até teve uma que comentou comigo que ficou, entendeu o que aconteceu com ela, que o pai dela fez com ela numa palestra, entende? Que ela, de abuso sexual, ela disse, não, mas peraí. Isso aí era o que meu avô, meu pai, não me lembro agora, me fazia para mim, sabe? Então, assim, daí o que que acontece? Tu se dá conta, tu tem o conhecimento do que aconteceu, aí você adoece. Aí vem todos os sintomas. Porque a gente vê, assim, crianças que sofrem abuso, que os familiares dizem, isso aí não aconteceu nada, ela tá bem alegre, bem feliz. Claro, é uma criança ingênua, não entende, não sabe o que que aconteceu. Porque a maldade, aquela coisa libidinosa tá na mente do adulto. Tu imagina, sabe, assim, ó, tu um adulto olhar para uma criança de 4 anos, de 5 anos, desculpa o que eu vou dizer, olhar para uma criança de 4 anos e ter ereção?
Que bárbaro.
O que que é isso? Tá na criança? A criança que é culpada? Sabe? A criança que é culpada, pelo amor de Deus, né?
9h30, estamos aqui falando com a psicóloga Marta Crame Silveira Castro e também com a coordenadora do CRES de Vacaria, a Rosi Paimbonella, sobre esses casos. Nossa realidade aqui de Vacaria, casos de violência doméstica, casos de idosos abandonados e filhos brigando por herança e não quererem cuidar dos seus familiares, e principalmente esses casos que nos deixam revoltados, mas ao mesmo tempo faz com que nós tenhamos que agir e não ficar calado, de violência e abuso sexual de crianças e adolescentes em Vacaria. Por isso saliento aqui, e aqui tem já, vou destacar aqui, veio um comentário via WhatsApp da Rosângela. Quero deixar minha profunda admiração a esses profissionais maravilhosos, tanto a Marta como a Rosi, são pessoas incríveis, e que bom que Vacaria tem um CRES profissionais que se dedicam e trabalham com essas crianças vítimas dessa situação aí. Graças a Deus, exatamente, que temos o CRES, que pelo menos tem profissionais que trabalham tanto com idosos, como também com crianças e adolescentes vítimas da violência e abuso sexual. Eu vou ao espaço comercial, já volto aqui, trazendo mais informações sobre esta realidade de Vacaria. 9h31, 17 graus, bom dia, um ótimo dia, saúde, use máscara, hein? 9h42 aqui o temática, temperatura 18 graus, estamos falando nesta segunda-feira com a psicóloga Marta Kramer Silveira Castro e também com a Rosi Paimbonella do CRES aqui em Vacaria, principalmente sobre os abusos a criança e adolescente. Vocês ouviram aqui casos que realmente preocupam em Vacaria. São em torno de 50 adolescentes e crianças hoje aqui que são atendidos. Marta, o pessoal perguntando, tem uma pergunta de um ouvinte aqui via WhatsApp, essas crianças, adolescentes que são abusados dentro da própria família, eles são, quais os encaminhamentos que são dados para eles, por gentileza?
E na família ampliada que fica com eles, por exemplo, eles vão para casa-abrigo. Né, eles são abrigados, sempre tem uma avó abençoada que auxilia, mas isso nos casos que as mães não acreditam em seus filhos e ficam do lado do agressor, né, que é a maioria.
A maioria?
Uhum, sim.
E por que que elas ficam do lado do agressor do que a entender e compreender que aquilo que a criança está dizendo é a veracidade da realidade dos fatos, Marta? O que que tu tem percebido, você que está aí há 12 anos trabalhando com essa situação?
Para mim tem falha de caráter tanto quanto ele, para mim é psicopata tanto quanto ele. Porque tu compactuar.
A mãe é psicopata tanto
também,
quanto.
Também, tanto quanto, sabe? Porque assim, ó, tu ficar com um cara que abusou, estuprou da tua filha de 7, 8 anos e depois você ir lá dormir com ele, hein? Que tipo de gente é esse? É uma psicopata, normal, não é?
Rosi, outra questão, tu diz que é a situação que muitas famílias têm que ficar atentas ao fato que vem acontecendo dentro de casa, ficarem atentos aí, buscarem inclusive apoio, ajuda se necessário for, né?
É, o que a gente tem que, o que a gente pode fazer, né? Nós como sociedade, como profissionais, é orientar as pessoas que fiquem atentas, que denunciem. Nós temos uma rede de atendimento no município, nós temos o Conselho Tutelar, que faz um ótimo trabalho, nós temos a Delegacia de Proteção da Criança, que também faz um ótimo trabalho, nós temos a promotoria, nós temos o CREAS, nós temos os serviços, né? Então, assim, as pessoas fiquem atentas, tem o Disque 100, se as pessoas querem denunciar sem que ninguém saiba, muitas vezes...
Anonimamente.
É, anônimo, porque muitas vezes as pessoas têm medo, né? Verem na família e têm medo. Então, denunciem no Disque 100, que vai pro serviço do município e a gente acaba atendendo essas crianças. Que Marta?
Uma coisa importante, eu acho, complementando o que a Rosi está falando, isso é um crime que não tem testemunhas. Então, assim, ó, como é um crime, quem tem que investigar é a polícia. Então, por isso, não precisa ter certeza que está acontecendo. Se tu supõe que aquela criança está sendo vítima de violência, denuncie nesses órgãos que a Rosi está falando. A polícia vai investigar. Nós também, nós o CREAS, nós não investigamos, né?
Nós
tratamos, cuidamos.
Nós fazemos o atendimento.
Caso, é a polícia e vários foram para o presídio, Rosê?
Foram. A nossa polícia em Vacaria realmente é uma grande parceira, elas são bem ágil o trabalho, elas investigam rápido e eles vão para o presídio. Agora, não ficam muito tempo, mas que vão. Uhum. Né? Porque a justiça solta depois, mas que eles vão para o presídio, vão. E assim, ó, e são afastados, até a senhora estava preocupada, são afastados. Sim, a maioria dos casos.
Tá dizendo aqui.
Eles são afastados.
Ficam juntos.
Não vão ficar juntos. E nisso a gente tem o apoio do Conselho Tutelar, né? Que vai lá na casa e tira a criança da casa e leva para o abrigo. Se não tem alguém da família para ficar, vai para casa abrigo e lá na casa abrigo, então, vai ser encontrado outra pessoa da família que fique com essas crianças, né? Elas saem de perto do agressor, isso com certeza. A Vacaria é bem atenta e nós temos uma rede, né, de atendimento. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com toda uma rede que é bem ágil nesses casos, com violência e abuso de criança, é bem ágil a nossa justiça.
O abuso, Marta, tem acontecido mais com meninas ou meninos?
Meninas. Meninos não é muito, meninos são poucos. Agora, os casos de meninos, assim, eu tenho a impressão, assim, que pela minha experiência, assim, é muito mais traumatizante, sabe? Eu tenho a impressão que é muito mais...
A senhora falou que tem um caso aí de uma criança que agora teve que, foi abusada e tem que usar fralda agora?
Teve um tempo que ele teve que usar fraldas porque ele não continha mais o cocô, né? E teve um pequeno, eu me lembro, logo que a gente começou, não sei se tu lembra, Rosi, um menininho de 3 anos, ele teve que fazer a reconstituição do ânus todo, sabe? Porque a mãe era uma adolescente, né? E tinha vários parceiros, e então eles achavam no direito de também abusar a criança, sabe? Então, e eu me lembro que ela dizia que a criança tinha caído num... Aqueles negócios de pendurar folhagem, sabe? Aqueles ferros.
Sim.
Sabe, por isso que eu digo, elas dão cada justificativa, assim, sabe, para defender seu...
Mas a senhora sabe melhor do que eu, que a consciência deles não tá tranquila,
E será que tem consciência, Ladim?
Olha, eu...
Será que tem...
A senhora é psicóloga e a senhora pode nos dizer melhor, né?
Será que tem?
Mas eu acho que alguma coisinha lá dentro fica remoendo, a coisa fica pesada lá. É. Não vai ficar achando que está numa boa, não, porque não vai estar, tá, não. Uma situação dessa não é ser humano, como o senhor disse, e não vai ficar com a consciência tranquila.
Nem animal, é.
É verdade.
Uma outra coisa que eu gostaria de complementar da fala da Rosi, a questão, assim, o quanto é injusto, sabe? Digamos, a mãe ficar do lado do agressor, o agressor ficar dentro de casa e a criança tem que sair. Sabe, a criança tem que ir para um abrigo, para uma casa de um familiar, sabe? E o belo, formoso, fica em casa, sabe, até, digamos, a polícia, a questão judiciária, né, agir, sabe, isso eu acho tão injusto, assim, porque eu acho que revitimiza a criança. Aí só coloca assim, ó, eu sou culpada mesmo, né, por que que eu fui falar, por que que eu fui abrir a boca, né, por que que eu fui falar, eu tô longe da minha mãe, tô longe das minhas coisinhas, tô longe, e vim pra cá. Não que o abrigo seja ruim, ou a casa, nada a ver com o abrigo seja ruim, ou que a casa de um familiar é ruim, mas não é o seu lar, sabe? Uma criança sair, ser retirada de uma hora para outra, assim, sabe? Só revitimiza, né?
É verdade.
Bom.
É uma coisa que a gente tinha que a gente sempre teve, tinha um apoio e tem, né? É das escolas. Então, com essa época da pandemia, as escolas estão fechadas, né? E os projetos sociais também. Então, assim, as crianças estão em casa com as famílias ou muitas vezes com os próprios agressores. Quando tem a escola, a professora observa um comportamento diferente da criança e faz a denúncia, né? Mas agora que nós perdemos esses atores nesse momento de pandemia, né?
Complicado. 9h49, eu tenho espaço comercial, pedi licença a Rosi e a Marta, vou mais um espaço comercial, já volto em seguida, 18 graus a temperatura. Pessoal, o Silvandro lá, secretário da Saúde, dizendo que os telefones do Centro Médico estão com problema, tá? O atendimento tá normal, tá funcionando tudo normal no Centro Médico, mas tem alguns números lá que não estão funcionando, estão com problema, já estão resolvendo situação lá. Já volto, 9h49 com 30 segundos, bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Unic Proteção Veicular chegou em Vacaria para garantir total segurança do seu automóvel. A Unic é afiliada do Fundo Garantidor, o que garante que o cliente jamais ficará desamparado. A Unic oferece cobertura e proteção completa para carros ou motos. Atenção! Faça um plano de proteção para o seu veículo e no dia 10 de maio, concorra a um tanque de gasolina. Ligue ou mande o WhatsApp para 3512-1275. Unic, na Avenida Moreira Paz, 416, sob a gerência de Andrezinho Rokoski.
Todos os dias, a vida abre um grande leque de opções para você fazer suas escolhas. E o bom é que você pode escolher o melhor para a sua casa, para a sua família. O supermercado Bortolom oferece todos os dias produtos da mais alta qualidade na padaria, no açougue, na fruteira e em todos os itens da loja você encontra qualidade e o melhor preço. O supermercado Bortolom tem horário e atendimento diferenciado, com estacionamento privativo e coberto.
Quer uma casa mais segura? Então venha aproveitar o feirão de aberturas na ZC. Durante todo o mês de abril, toda a nossa linha de portas e janelas terá preços e condições incríveis. Janela guilhotina Rondo Sul, eucalipto com veneziana, 100 por 100 centímetros, R$ 289,90. Compre qualquer um dos itens promocionais e parcele suas compras em 12 vezes sem juros. Compre pelo nosso WhatsApp 549-9975-0056. ZCBR-116, de frente ao CTG.
Água é vida, é saúde, por isso ao consumir a água mineral Serra Catarinense você terá mais qualidade de vida. Ela é rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Em Vacaria você encontra água Serra Catarinense em Gás HG, revendedor Liquigás na Rua Marechal Floriano e na Rua Dom Pedro II, próximo ao CTG Porteiro do Rio Grande. Temos gelo cristal e chope artesanal Retwear Beer. Gás HG, ligue 3231-3162 ou 3231-2005.
A vacina da gripe já está disponível na rede de farmácias São João. Ela é do tipo tetravalente, que protege contra 4 variantes do vírus da gripe, entre elas a da gripe H1N1. Garanta sua imunização e de toda a família, com conforto, segurança e um atendimento farmacêutico de qualidade. A vacina da gripe está disponível em Vacaria, na loja da Rua Doutor Flores, centro, próximo aos bombeiros. Proteção e bem-estar você encontra nas farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer. A UX é pra mim, a UX é pra você.
Vestibular UX 2021, provas todas as segundas e quintas. Acesse UX.br. A UX é pra você.
Atenção, proprietários dos veículos Celta e Classic dos anos de 2012 a 2016. A DGSul Chevrolet convida você a comparecer à nossa oficina para realizar um recall. Além de concorrer a 3 Onix 0 quilômetros, você ganha R$500 em abastecimento no app Shell Box. Te esperamos na DGSul Chevrolet, em Caxias do Sul e Vacaria.
É a Fátima de Vacaria, 9:54, reta final do nosso temático. A primeira hora ficou muita coisa para trás, tínhamos que abordar, aprofundar, trazer mais dados, mais esclarecimentos à comunidade. Tenho perguntas aqui. Alô, Osília, obrigado aí, mandando um abraço para a Rosi, também para a Marta, sobre essa situação do abandono dos idosos e maltrato a idosos aqui em Vacaria. Só esse ano, 40 casos já chegaram no CREAS. A questão da violência, que estão sendo trabalhadas também com as mulheres vítimas da violência doméstica, mas principalmente sobre essa situação do abuso sexual dentro da própria família. Rosi, vamos voltar a falar sobre esse assunto. Obrigado. Em um minuto, seu recado à comunidade.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade e com certeza a gente pode marcar uns outros momentos para falar falar só do abuso do idoso, que tem muito para falar também, só da mulher, junto com a coordenadoria da mulher, que é outra parceira, né? Mas assim, com relação à criança e ao adolescente, já que as escolas estão fechadas, os projetos sociais estão fechados, por causa da pandemia, as crianças estão muito em casa, então a gente pede assim que a comunidade, que os vizinhos, que o dono do bar, o dono do armazém, as pessoas por onde a criança passa, fiquem atentos. Qualquer mudança de comportamento de uma criança, uma palavra que ela diz, acreditem na criança, porque é o que nós temos agora. Nós temos que confiar na criança e acreditar e denunciar. Se tu não quer denunciar para o conselho tutelar ou para a delegacia, diz que sem, que ninguém fique, que é anônimo, né? A pessoa não precisa se expor e daí vai ser feita a investigação. É esse o meu recado. Vamos denunciar, vamos ficar atento às nossas crianças.
E pode fazer pelo número 100, né, Marta, que é anonimamente, sem problema algum. Seu recado final, Marta, um minutinho.
Eu gostaria que cada pessoa fizesse uma análise e pensasse agora, tipo assim, o que eu estou fazendo com a criança que está ao meu redor, com a pessoa que está ao meu redor? Como é que eu estou tratando as pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu estou tratando a criança que está ao meu redor? É com grito? É com ataques invejosos para destruir? Entende? O meu semelhante, a pessoa que está ao meu lado? Sabe? Então, assim, ó, que cada um faça uma análise de como está tratando as pessoas. Porque é muito fácil apontar o dedo que o outro faz isso, o outro faz aquilo. Mas e eu? O que eu estou fazendo para contribuir com a violência? Será que eu estou contribuindo ou não? Então, que cada um faça uma análise pessoal e tire disso mudança de atitude.
E vamos voltar a falar desse assunto aí. Boa semana, Rosi. Marta, saúde para vocês aí.
Obrigada, amém.
Amém. Valeu.